Amém, obrigada, Jesus.
Então vamos lá, né?
Essa palavra o Senhor compartilhou com o meu coração já há alguns dias atrás. Porque existe uma. Parece que existe uma crise no mundo, né? Sobre quem é a mulher e o papel da mulher e toda uma briga, né? Toda uma briga de mulheres que têm se levantado e têm falado sobre igualdade. Eu até acho que eu toquei um pouquinho nesse assunto da outra vez, numa introdução, e eu quero fazer a mesma introdução para entrar no assunto que eu quero. Essa briga, né? Essa coisa por igualdade entre homens e mulheres que tem no mundo, e parece que o feminismo, na verdade, o feminismo fala que existe uma. Tem duas premissas básicas, né, do feminismo. Uma é que a feminilidade, o homem, o macho e a fêmea, é uma invenção da construção social. É uma coisa basicamente cultural, e isso foi construído ao longo do tempo. Que, na verdade, não existe homem ou existe mulher. Mas isso foi construído, né? E que a gente é o que é, gosta do que gosta, sente o que sente, por causa do contexto social que a gente vive. Essa é uma. O outro é a mulher dessa construção social é oprimida. Ela é oprimida pelo opressor homem. Talvez eu até possa concordar um pouquinho sobre a mulher ter sofrido muito ao longo da história, mas não é por causa da figura masculina, mas é por causa do pecado, né? A nossa. Eu ouvi uma história essa semana, precisei ouvir essa história e conversar com uma pessoa, uma história muito triste. Talvez eu possa falar essa história aqui. Não, posso falar tudo, não. Mas um caso de abuso muito sério. E essa pessoa que ouvia a história pediu para me ajudar, pediu ajuda a mim para ajudar uma outra pessoa. E ela falou, ela vai perguntar onde Deus estava, né? O que que aconteceu? Por que que Deus permitiu? Aí eu perguntei para ela, por que que uma pessoa tem câncer? Ou por que que uma pessoa sofre acidente, né? A gente vive num mundo que jaz no maligno, né? Tá morto no maligno. E todos nós estamos sujeitos aos desastres dessa vida. Qualquer um de nós, né? Mas a nossa expectativa e a nossa esperança não está aqui nessa terra. Nós temos expectativa de algo muito maior, né, na eternidade. Então, tudo que Deus construiu, tudo que Jesus, tudo que Deus tinha no coração dele, na criação, em relação ao homem e à mulher, foi destruído, foi deturpado, a imagem ficou distorcida pelo pecado. Então, talvez a gente só saiba do tamanho da grandeza que é o papel de uma mulher e o papel do homem, não só da mulher, né? Porque a gente fala, porque parece que a mulher, para se sentir realizada, ela tem que ser um homem. Você entende? A impressão que eu tenho é que na história a mulher precisa ser o que o homem é para se sentir reconhecida. E agora, não sei se vocês estão percebendo isso na vida. Existe um trabalho de diminuição do papel e da figura do homem tão grande que parece que os homens não estão sabendo também quem eles são ou o que eles são, né? Até quando eles agem dentro do desenho deles, parece que eles estão sendo grosseiros ou eles estão fora do contexto ou é mal visto, né? É machismo. Tanta coisa que tanta palavra nova que se usa, né? Misoginia, é sexismo, é tanta coisa que se apareceu hoje que a gente tem medo até de agir, a gente tem medo de se comportar como a gente deve se comportar. Os homens têm medo de abrir a porta para a mulher, né? Meu filho tem 22 anos, então às vezes ele fala, mãe, quando eu vou abrir a porta para o menino, acontece duas coisas: ela fica com raiva de mim ou ela acha que eu estou paquerando ela. Então, ou ela se apaixona por abrir a porta, ou ela tem raiva porque eu não posso abrir a porta, né? Você entende o que?
Posso contar uma coisa?
Pode falar.
O meu filho é tudo bem, é casando com os nossos quatro, né? Ele foi abrir a porta do carro para mim entrar, eu entrei no banco de carrinho. Não estava acostumada com isso. Aí ele falou, o que você está fazendo? Ele tinha 11 aninhos. Aí eu falei, não, pode ir na frente com seu pai.
Oh, que bonitinho. Oh, né? A gente fez um JDM desse lá em Canalveira. Para as mães que, né, que um dia vão mandar os filhos, vou contar um pouquinho do que ele pode passar. A gente foi fazer um evangelismo numa serra, assim, né? Subiu a serra, só que a gente não foi de ônibus, nem de carro comum, a gente foi de pau de arara. Então a gente passou para os penhascos, assim, os desfiladeiros de pau de arara. E quando chegou lá, eu pedi para uns meninos descerem e ajudarem as meninas a descer. Daí eu fiquei observando o comportamento delas. Elas não davam as mãos para os meninos. Elas seguravam assim, nós só toda torta, mas não davam a mão. Então, assim, elas não estão sabendo como se comportar e os meninos não estão sabendo. Você entende que tem um desenho que Deus deu e tem uma diferença linda e maravilhosa, né, e preciosa. E eu peguei um conceito do Wikipédia, tá, gente? Quando eu não sei algumas coisas, eu vou lá no Wikipédia. Aí tento ver em outros lugares para ver a veracidade, mas eu achei muito engraçado o conceito do feminismo, porque eu quero falar um pouquinho dessa diferença antes. E como Deus. Eu falei assim, como foi que o senhor lidou com isso na história? Gente, alguns momentos eu chorei. Lendo da maneira, e é isso que eu quero. A nossa conversa aqui hoje é essa. A maneira como Deus lidou com as mulheres, não vou falar de todas as mulheres, mas vou falar de algumas mulheres, o que foi como Jesus se comportou no Novo Testamento com as mulheres, que para mim é a parte, né, principal, e a maneira como Deus se comportou com as mulheres na Bíblia. Deus não agiu como se elas fossem homens, assim também não agiu com os homens como se eles fossem mulheres. Mas ele usou o próprio desenho para se aproximar delas ou para usar elas. E é muito interessante que Deus fez, né? E a gente está numa briga de uma mulher ou das mulheres hoje quererem aparecer ou buscarem um poder ou buscarem um certo empoderamento no contexto de vida, tentando ser igual a alguém que nós não somos. Porque nós não somos iguais aos homens. Eu sei que nós sabemos disso. Eu sei que isso é uma coisa clara para nós aqui, mas parece, eu não sei quanto a vocês, né, mas no contexto onde eu vivo, com as meninas com quem a gente convive, né, quando a gente vai nesse JDN, a gente vê muita coisa assim, a Mimi sabe disso, é que tem uma poeira do mundo. Sabe o que é a poeirinha do mundo? Sabe quando Jesus lavou os pés dos discípulos? E ele disse assim, mas antes de ele lavar os pés, ele falou, vocês já estão lavados pela palavra. Mas ele precisou lavar os pés. Porque quando a gente anda pelo mundo, tem uma poeirinha que gruda na gente. E querendo ou não, um pouco dessa poeira entra no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa maneira de ensinar para as nossas filhas, para os nossos filhos, na nossa maneira de comportar com o nosso marido, na nossa maneira de lidar com o dia a dia ou de pensar como Deus lida conosco. Então eu vi Jesus, vi o Pai, vi Deus Pai se comportando com a gente usando o nosso próprio desenho. E aí eu peguei aqui a definição do feminismo, que olha, é até meio patético algumas coisas assim. Feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideológicos, filosofias, que tem como objetivo direitos equânimes, iguais, e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino. Tentar igualar é o que elas chamam de empoderar, dos direitos das mulheres e da liberação de padrões patriarcais baseados em normas de gênero. Envolve diversos movimentos, teorias, filosofias que advogam pela igualdade entre homens e mulheres, impossível, além de promover os direitos das mulheres e seus interesses. Wikipédia, né? Tem duas coisas que eu queria chamar a atenção, que é padrões patriarcais, né? Quando elas chamam de padrões patriarcais, é quando você elege como referência um gênero, né? Elege como referência a figura do pai. E a gente tem como referência o pai. A gente tem como referência a Deus. Deus é a nossa grande referência nessa história. E ela fala que é o homem, mas para a gente não é. quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E nesse mesmo texto fala, homem e mulher os criou. Então nós fomos feitos segundo a uma imagem, nós fomos feitas segundo um padrão. E é muito interessante porque Deus falou nós. Nós é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, onde é que tem pai, filho e ajudadora? Não é numa família, né? A mulher é ajudadora na casa. Então existe um padrão que Deus se inspirou para nos fazer. Ele fez homem e mulher e fez nesse padrão. E esse conceito, definição, sei lá, do feminismo, fala sobre tomar como referência. Então, o diabo por meio, né, de todas essas ideologias que estamos aí, são várias ideologias, mas o feminismo é o que está em alta e engloba tudo isso. O movimento de gênero veio através do feminismo. Quem conseguiu um dia ler um livro, e a gente não trouxe, ele chama Feminilidade Radical, que conta a história do feminismo, as mães, chamadas mães do feminismo. O feminismo basicamente começou no século XVIII, no movimento sufrágio feminista, que elas buscavam direito de voto. Esse era o grande ponto dela, direito de voto. Mas naquela época, numa época que elas buscavam esse direito, nem todos os homens tinham direito de voto. Os homens que tinham direito de voto eram os homens que eram envolvidos, que eram inseridos no movimento militar. Aqueles que não se alistavam não podiam votar. Entende? Então nem todos os homens naquela época votavam também. Existia muita coisa ruim, sim, existia, né? Revolução Industrial, mulheres trabalhavam incessantemente, tinham salários menores. Mas isso não tem a ver com Deus. Entende? Isso não tem a ver com o jeito como Deus tratou. Isso não tem a ver com a maneira como Deus lidou com o homem e com a mulher. Isso tem a ver com o pecado. Isso tem a ver com o mundo jaz maligno. Então, toda a desgraça que acontece, por exemplo, como um homem está hoje inseguro, como um homem não promove segurança para suas casas, maridos fracos, desculpe a palavra, homens bananas, quanto que a gente vê aí, homem que tem dificuldade de liderar, de dar direção, de ser não oscilante, de ser seguro, de ter um alvo, um projeto para sua família, e levar a sua família para esse projeto. Isso é muito difícil achar um homem assim. Então, do mesmo jeito que o homem, o mundo jaz o maligno, destrói a imagem do homem, destruiu também a figura. Nossa. E a imagem da mulher. Do nada. Toda vez que eu falo disso, acontece isso. Eu acho que não precisa. Acho que uma balinha. Eu não tinha nada, tá, gente? Vai que, né? Mas você entende isso, assim, que não é Deus. Não é o fato de ter Deus como referência que fez isso? Foi o pecado. Então, vou citar só o texto, que eu quero que a gente leia apenas um texto. Muito obrigada. É o texto que Deus fez a Adão e Eva, Gênesis 2, 21 a 23. Vocês lembram quando eu falei que Deus fez o homem fora do jardim? Quem lembra disso? Que é um fato muito curioso para mim. Deus fez o homem fora do jardim. Não precisa nem ler o texto, tá? Só nós, quem quiser anotar. Então, Deus fez o homem fora do jardim, Deus fez o homem do barro. E quando Deus foi fazer a mulher estava no jardim. Isso fala muito sobre nós, né? Isso fala muito sobre as nossas diferenças. O barro fala de uma coisa mais rústica, né? E quando Deus pegou a mulher e tirou a mulher do homem, foi um ambiente de belo, de cheiro, de cor, de beleza, né? Fala muito do nosso jeito, fala muito da nossa estrutura, né? Fomos feitas no jardim. E isso mostra muita diferença entre nós, homens e mulheres. E tem muitas diferenças que essa igualdade reivindicada e solicitada e falada, ela chega a ser burra. Porque é impossível, anatomicamente, biologicamente, as pessoas aqui da área de saúde vão falar muito melhor do que eu. Nós somos muito diferentes. Nós temos 50% dos músculos que o homem tem. Então, nós temos a metade da força. Então, quando
só
Deus...
Só a questão hormonal. Só a questão da gente sangrar, né, gente? Todo mês, eu sou médica. Eu sou médica. Às vezes... A minha secretária falou, eu tenho um exame aqui do paciente, só pelo hemograma, eu já sei se é um homem ou uma mulher.
Pensa.
É, uma hemoglobina da mulher já é lá embaixo, tem retina lá embaixo, então, aí sim.
Muito diferente. É muito diferente. Então, o homem foi feito fora do jardim. A mulher foi feita dentro do jardim. Então, cor, beleza, cheiro, tem muito mais a nossa cara. O homem é muito mais direto e focado. Deus deu para o homem uma missão. E nos deu o objetivo de ajudar o homem nessa missão. Gente, é muito interessante como o mundo tem um conceito de que ajudar é ruim. É menor. E eu já ouvi pessoas falarem, a mulher foi feita depois, portanto ela é menor que o homem. Mas o homem foi feito depois dos animais, gente. E aí, me responde. E não é uma questão de menor ou maior, é uma questão de ordem. Entende? Um, dois, três, essa a questão, né? E tem um texto que fala que Deus, o homem, eu vou achar esse texto em alguma hora, no Novo Testamento, o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem, e Deus é o cabeça de Cristo. E existe isso na Trindade, quem é maior e quem é menor? Existe uma ordem, existe uma forma de funcionar. Mas quando Deus chamou o homem e a mulher à existência, ele falou de si. Entende? A essência do homem e da mulher foi inspirada no próprio Deus. Então não tem nada a ver. Então nesse sentido nós somos iguais. Entendeu? Na estima de Deus, no amor no coração de Deus, nós somos iguais. Mas somos diferentes porque temos papéis diferentes. Porque temos chamados diferentes. Eu costumo dizer, às vezes, para os meninos, quando você pede ajuda para alguém para ensinar matemática, é porque você não sabe matemática. Mas se você soubesse matemática, você não precisaria de auxílio. Então, quando Deus deu a mulher para um homem e o homem para a mulher, ambos tinham coisas que o outro não tinha. Então, essa coisa do homem ser focado... Pode falar.
1 Coríntios 11.
1 Coríntios 11. Obrigada, querido. É muito importante para nós, porque nós temos uma capacidade de captar os detalhes que o homem não tem. Então, ele precisa ser focado e nós precisamos ver os detalhes para, no caminho, mostrar para eles os detalhes, né? Mas todos nós temos um alvo. Todos nós temos um propósito. Nesse propósito eu tenho um papel, a mulher tem um papel e o homem tem um papel. Mas o propósito é dos dois. E nós nos ajudamos mutuamente. Então, o homem foi feito do barro, mulher no jardim, o homem é direto focado, mulher tem uma facilidade de ter riqueza de detalhe. Uma coisa muito interessante que eu não sabia, mas eu fui ver, as médicas de plantão aqui, as pessoas de saúde de plantão devem saber, a questão da visão do homem. O processamento, né, da visão do homem é diferente. Então, o homem ele tem uma visão espacial muito melhor. Por isso que o homem estaciona uma baliza numa facilidade, porque ele tem uma noção de espaço. Eu tenho tanta raiva que eu demoro tanto, gente. Eu me lembro de um dia, eu não percebi que eu fiz, mas eu fiz. Depois que eu fiz, eu falei, oh, eu consegui. Eu estava numa ladeira, estava com muita pressa, uma baliza apertada, e chegando lá do médico, eu falei, não, gente, eu fiz igual a Tony agora. Eu consegui. Então, a gente fazia minha embreagem ainda, fazer a baliza, e deu muito certo, né? Muito raro isso acontecer. Geralmente tem algum homem olhando em algum lugar, porque dá uma raiva, né? Não, ou então eles ficam olhando assim, quero ver. É, quero ver, né? Então, né? Uma mulher, olha só, uma mulher bonita estacionando, porque ou você é bonita ou você faz baliza. Que isso, gente? Na cabeça dele, ou você é bonita ou você estaciona bem, né? As duas coisas, uma pessoa só. Mas assim, agora a mulher tem uma visão periférica muito boa, né? Por isso que a gente abre a geladeira e encontra tudo. Mas um homem abre a geladeira, você... Gente, tem horas que eu falo, amor, eu tô vendo daqui, eu tô a metros de distância, e ele tá no lugar, ele não enxerga. Né? Que é desde criança, mas é por causa disso, e parece que a questão hormonal tá envolvida com isso, né? Aí teve meu filho, geralmente eu peço pra ele lá fora, porque sempre tá muito frio lá fora, e uma dispensa fica do lado de fora. E ele sai... E eu falo, filho, tá do lado, tá assim, filho, tá muito, você vai entrar e vai ver. Então ele entra e demora. Eu falo, Davidson, ele, não vem, não vem, não vem, não vem. fica aí, se demorar muito, eu vou aí. Então assim, gente, é uma dificuldade, né? Mas dê graças a Deus quando isso acontecer. Tem muita testosterona envolvida, seu marido é homem, seu filho é homem, que maravilha. Deixa ele errar, gente, nisso. Eu não reclamo mais. Depois que eu li isso, eu não reclamo mais. Tá bom, meu filho, vai. Deixa ele lá. Não é sua irmã aí. Sua irmã vai, né? É... Homem mais racional. Graças a Deus. Nós somos mais emocionais. E a gente precisa disso. O homem é pai. O pai envia o filho. A mãe acolhe. E o equilíbrio emocional do ser humano está muito associado a isso. A firmeza do pai e a doçura da mãe. O homem diz, vai. O homem diz, cai, meu filho. Tá tudo bem, vamos limpar isso aí. A mãe abraça. A mãe diz, chora, filho. O pai fala, limpa. Limpa o joelho e continua correndo. Parece que são duas coisas antagônicas, mas elas são necessárias para o equilíbrio das pessoas, né? De um filho. É preciso que alguém diga vai e outro, peraí, né? E o equilíbrio é, vai filho, mas eu vou te encher de agasalho, eu vou colocar muita comida na sua mochila, você vai levar todos os telefones do mundo, se você não, mamãe não atender, fulano vai atender. O equilíbrio disso, né? E como é necessário. E a falta disso. Como é ruim. Um dia eu estava... numa reunião, uma conversa com um casal, ele pastor, e eles eram recém-casados, com muitos conflitos, e ele muito duro, e ela aquela menina criada com todos os carinhos e atenção do mundo, do pai, e ele aquele homem duríssimo, né? E o Senhor começou a falar comigo, enquanto ele falava, e eles falando dos conflitos e tal, e Deus começou a falar comigo sobre a mãe dele com ele. E ele falou comigo, que falei assim, fulano, Deus está falando comigo sobre, para você falar sobre sua mãe. A mãe não era dócil, não era acolhedora, não era aquela que trazia, a mãe saía correndo atrás dele, jogando as panelas, muito duro, né? Ele precisou ser internado, e era a igreja que tinha acolhido ele. E eu percebi que a falta de afeto da mãe com ele fez dele um adulto muito duro, muito rígido, muito sem flexibilidade na hora de acolher as pessoas e principalmente a mulher dele. Então foi muito interessante aquele dia que eu falei, faltou o afeto da mãe. E o Espírito Santo corrige tudo isso, tá? Deus corrige essas coisas na nossa vida, senão eu não poderia estar aqui. Né? Senão nós não estaríamos aqui, porque nós erramos com nossos filhos, nossos pais erraram conosco, né? Mas foi muito interessante o Espírito Santo pontuar. Depois eu fui ler sobre isso, porque eu não tinha muita clareza do que eu estou falando quando Deus falou comigo a falta do afeto da mãe. Então isso é lindo e maravilhoso. Então Deus fez isso também. E Deus, quando se relacionou com as mulheres, ele levou em consideração essa diferença. E agora eu queria falar sobre algumas mulheres da Bíblia, fazer um resumozinho, porque não é delas que eu quero falar, tem uma que eu quero falar, tá? Fazendo uma enorme introdução aqui, pra gente entender o que Deus quer falar conosco. Deus foi diferente na forma de tratar. Primeiro, quando Deus deu o castigo para Adão, ele livrou Eva do trabalho pesado, em Gênesis. Na vida de Sara, Rebeca e Raquel, Deus cuidou da descendência delas fazendo milagres. Com Agar, gente, que coisa linda. Deus fez. Quem lembra quem é Agar? Quem era Agar? Agar era a escrava da Sara. Né? Deixa eu ver onde é que está isso. Êxodo 12. Tá em... A mãe de Ismael. Não, estou olhando Joquebede. Eu vou olhar o texto de Gênesis. Você lembra disso que Sara, não, Deus já tinha prometido dar o filho, a descendência de Abraão, e aí Sara, né, a gente assim, nós mulheres ansiosas, né, vamos ajudar Deus nessa história, peraí, deixa eu pegar a minha escrava, dorme, gente, né, a gente faz coisas parecidas, às vezes a gente faz, né. Dorme para fim de agradar o marido e de ajudar a Deus. Dorme com minha escrava para você ter um filho e a promessa de Deus se cumprir, como se Deus precisasse de alguma ajuda da gente. E aí Agar engravida e começa a provocar ela, né? E aí Sara se aborrece dela e teve duas vezes que Agar foi para o deserto. Uma foi que ela fugiu. E ela foi grávida para o deserto. E Deus perguntou para Agar. Gente, Agar era uma escrava. Deus foi atrás de Agar no deserto. Perguntou, de onde você vem, Agar? Para onde você vai? E Deus mandou Agar voltar. E prometeu que aquele filho teria uma descendência. Inclusive o povo árabe, muçulmano, vem disso aí, né? Mas foi muito interessante o interesse de Deus, porque ela estava com sede, ela estava desesperada, porque estava no deserto, e o desespero dela fez com que ela não enxergasse que tinha um poço ali, ela beber água. Ela estava tão transtornada que tinha um poço ali, ela não viu. Mas Deus viu. Então, a doçura de Deus com ela, você volta para lá. E teve uma outra vez, que foi quando Isaac já havia nascido e havia uma provocação, parece que de Ismael, para com Isaac. E Deus mandou ela de volta. E ela, Sara mandou ela para o deserto. E o desespero dela e a sede era tão grande que ela colocou o filho na direção de um tiro de flecha, assim, para não ver o menino morrer. E o menino gritou e Deus ouviu o clamor do filho. Deus ouviu o clamor e o choro daquela mulher. Não tem choro mais dolorido que o choro de uma mãe. Né? E Deus ouviu. Deus esteve presente. Deus se preocupou. Entende? Agar, naturalmente, em nosso meio, em nossa história, seria uma mulher insignificante. Era uma escrava. Que foi usada. Pensa isso. Coloca no lugar de Agar. Eu vou ter que me deitar com uma pessoa que eu não gosto. Que eu não tenho nenhum prazer nessa pessoa. Era um homem velho, né? Rejeitada, usada, abusada. E Deus olhou para Agar. E aquele poço foi chamado de o Deus que me vê. Que doçura de Deus com as mulheres. As mulheres no deserto. Você estava falando de mulher? Né? Existia o povo de Israel, saiu do Egito, depois saiu do Egito. Antes disso, né? Mas vamos lá, eu volto. Depois do Egito foi para o deserto. Era um povo bárbaro, gente. Pense, não tinha nenhuma lei sanitária, não tinha nenhuma regra sanitária. Deus estabeleceu regras para que o povo pudesse conviver. Muitas leis estavam associadas a isso. Muita coisa tinha que ser olho por olho, dente por dente, para que a lei ocorresse. Porque era um povo sem nada de regra. Então, quando você assiste um filme e vê aquela história das
Homem das Cavernas, sei lá. Deixa eu lembrar. Sabe aquele desenho assim, Como Treinar um Dragão? Pensa. É isso. Os Ming eram um povo bárbaro, precisava de regras, né? E aí Deus, gente, eu já ouvi pessoas falarem que Deus era machista por conta disso. Falei, ah, meu Deus, me ajuda. Deus separava as mulheres no período menstrual. Gente, agora, você não queria, não? Menstruavam juntas, né? Esferam hormônios. Você não queria quanto cuidado de Deus com as mulheres, gente? Fora que a nossa imunidade baixa, né? Nesse período. Agora, pensa num período que não tinha nenhuma regra sanitária as mulheres menstruadas viverem nesse ambiente. Que não tinha medicação, tantas outras coisas não tinham. Não tinha desinfetante, não tinha tanta coisa. E essas não tinha absorvente, gente. Pensa no estado dessas mulheres. E Deus separou as mulheres. E eu já ouvi pessoas falarem muito machismo. Gente, a mesma pessoa que fala isso foi que queimou o sutiã, entendeu? Foi que foi para as ruas. Porque Deus foi cuidadoso e amoroso com as mulheres para preservar a vida e a saúde dela. Deus foi cuidadoso. O jeito como Deus fez e usou as mulheres e se aproximou delas foi muito diferente do que a gente imagina. Joquebede, quem lembra que é Joquebede? Êxodo 2, a mãe de... Você lembra da história? O povo de Israel estava no Egito já há algum tempo. Tinha ido por meio de José. O faraó da época de José era um faraó bonzinho. Só que esse faraó morreu. O povo de Israel cresceu no Egito. E o novo faraó dizendo assim, eles vão dominar sobre nós. Então, eles estão crescendo muito. Passou a torná-los e fazer eles trabalharem como escravos. E para diminuir a população do povo de Israel, ele estabeleceu que cada menino que nascesse fosse morto ou jogado no rio Nilo para ser comido pelos crocodilos. E aí, Deus separou Moisés. Agora, como é que a gente sabe que Deus separou Moisés? Como é que Joquebede sabia? Eu fui ler, não tinha nenhuma palavra, não tinha nenhuma profecia, assim. Joquebede não pegou Moisés e disse assim, e o Espírito Santo veio sobre ele, eis que te digo, minha serva, este menino será o libertador de Israel. Sabe o que aconteceu com Joquebede? Ela teve aquele menino, olhou para ele e disse, ele é lindo. Gente, todos nós fizemos isso, os nossos filhos. Pode ter sido o joelho que fosse. Você olhou para ele e disse que era lindo. Gente, eu achei os meus os mais lindos do universo. E o que é que Deus usou para libertar um povo? Uma geração inteira. O que que Deus fez? Usou a maternidade de uma mulher. Então ela olhou para ele e falou, não, vou guardar ele. E ficou 3 meses guardado. Aí dá uma história, daí dá uma palavra inteira sobre isso, eu não quero focar nisso, né? Eu quero que a gente ore depois. E aí ela teve uma estratégia, né? Colocou Moisés no cesto, impermeabilizou o cesto, colocou no rio. E é muito interessante que as pessoas acham que ela, o cesto foi rio abaixo, mas ela foi muito esperta, porque ela era mãe, gente.
Foi só mulher. Teve a irmã, teve a princesa e teve as parteiras.
E teve as parteiras, é verdade. Que também livraram muitos meninos. Exatamente, minha irmã. Eu fico pensando, se fosse Arão que a mãe mandasse fazer, vai ver onde que o menino foi. Gente, o menino vai lá e vê, porque é o meu objetivo. Ah, foi e ficou lá com as mulheres lá. Quem pegou foi a mãe e foi jogar. Entendeu? Porque o objetivo dele era jogar futebol naquela hora. Ele resolveu o problema da mãe e foi jogar futebol. Miriam, não. Gente, que revelação para a menina. Você quer uma ama de leite? A outra coisa muito interessante é que o Joquebed botou o cesto no junco, gente. Quando eu parei para pensar nisso, que é junco, aquelas plantas que ficam às margens do rio. Ela fez de propósito para ficar nas margens, porque ela sabia que àquela hora as filhas de Faraó tomavam banho. Muito interessante. Foi intencional. Diz a história, diz os historiadores que foi intencional. E faz muito sentido isso, porque ela é mãe, é assim que a gente é. Com um filho, vou fazer isso, para acontecer isso, para encontrar com fulano. A gente cria estratégias até para ficar com os menininhos bons da escola, né? Os legais da escola, né? A gente traz os meninos legais, a gente pega as crianças mais espirituais da igreja, não, tá perto de fulano para levar para cá. A gente faz isso, é isso que a gente faz, né? Cria estratégias para os filhos terem amigos na igreja. A gente faz esse tipo de coisa, mãe que faz isso. Ela fez, não, os juncos vão fazer assim, ó, tum, 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 até a gente chegar lá, vai ser isso que vai acontecer. Miriam vai atrás. Miriam, gente, representa a igreja, tá? Nós precisamos da igreja a favor dos nossos filhos. Nós precisamos de irmãos que vejam onde nossos filhos estejam e a gente não se ofenda quando ela voltar e dizer, ó, seu filho pisou na bola. É duro isso, né? Mas é bom. E Miriam, que insight. E numa época que muitas mulheres choravam seus filhos, estava ela amamentando o filho. E a gente, olha, segundo a história, o período de amamentação, a criança era desmamada entre 7 e 10 anos. Com 7 anos, a criança define a sua identidade. É a época que a gente. Parabéns, né? Parabéns, São Joaquim. Mas é muito interessante, assim, muito legal ver isso, como Deus usou. Deus usou a beleza de Esté. Claro, Esté foi sábia ao convocar jejum e oração. Deus usou essa beleza. Mas qual foi? Deus usou a beleza dela. E aquele texto muito interessante de Esté 4, 14, fala, porque se de todo te calares agora, é a fala de Mordecai, o Mardoqueu para ela. De outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Mas tu e a tua casa e teu pai perecereis. E quem sabe se é para essa conjuntura que você, que esta é que foste levada, elevada, rainha. Mas como foi que ela foi para lá? A beleza dela. E Abigail, quem lembra quem é Abigail? Gente, que mulher incrível! Você já percebeu que nós temos muito mais facilidade? Aliás, existe uma pesquisa, não sei de onde, eu já li, que o lado do cérebro responsável pela fala na mulher é bem mais desenvolvido que o homem. Mas a gente usa mais a fala, né, para ninar, para contar historinha, né? Para persuadir nossos filhos. Aliás, tudo que a gente tem de muito bom, geralmente a gente dá mais para as empresas, para os lugares onde a gente trabalha, do que para casa. Mas nós temos uma capacidade incrível de administração, de gestão, de gerência, né? Temos que fazer muita coisa em casa, né? A gente faz isso na rua, no trabalho também, mas a gente tem que fazer. A gente tem que administrar estoque, controle de estoque. A gente tem que administrar conflitos. A gente tem que admitir pessoas, se entrevistar, né? Administração de recursos humanos, administração de financeira. A gente faz essas coisas. A mulher tem as capacidades de fazer multitarefas. Só que o melhor de nós, muitas vezes, a gente deixa fora de casa, né? Muitas vezes a gente entrega fora de casa. Por causa das circunstâncias, por causa do contexto, enfim, nada contra. Mas Deus deu essa capacidade da gente, pra gente, para glorificar o nome dele na nossa casa. Deus fez isso conosco. E Abigail foi essa mulher. Abigail era esposa de Nabal. E um dia Davi e toda a sua trupe, né? Davi tinha um exército guerreiro que ele formou na caverna de Adulão. Gente, era gente forte, matadores, gente incrível, né? E Davi
passou pela fazenda de Nabal, ajudou a guardar as ovelhas deles e os pastores dele e pediu pão e água, pediu alimento para eles. Ele disse não. E Davi falou, vamos destruir tudo, vamos acabar com tudo. Davi ia pecar, porque Davi destruía somente aquele exército que Deus mandava ele destruir. Davi ia fazer vingança. E os empregados de Nabal avisou para Abigail. Que oralidade, que fluidez nas falas, que doçura aquela mulher teve e que sabedoria que ela teve. Irmãs, Deus deu para a gente essa sabedoria. Você tem essa sabedoria de persuadir, mas muitas vezes a gente usa para manipular. Entende? A gente pode conversar e persuadir. Como é? Quem é da Trindade que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Deus, Espírito Santo. Deus deu para você essa graça, porque você, nesse relacionamento em casa, é auxiliadora. Dependendo de como a gente fala, a gente pode convencer. E Abigail mostrou isso. Deus usou exatamente isso dessa mulher. E a gente sabe o final da história. Davi não destruiu, Nabá morreu, porque só em pensar no que ia acontecer, infartou e morreu, era um homem tolo, né? E eu acho que aquele homem tinha tudo que tinha, porque tinha a mulher que tinha, né? E depois ela passou a ser uma das esposas do rei, né? Que coisa linda. Deus tratou a mulher de uma maneira diferente. Débora. Todo mundo fala que Débora está em Juízes 5, de 5 a... Não, Juízes 4. Deixa eu ver. Juízes 5. Quem era Débora? O povo diz... Então, eu acho muito interessante. Débora julgava a causa. Débora profetiza, mas ela julgava as causas, porque era um tempo difícil do povo de Israel, que Deus tinha mandado o povo de Israel destruir os povos. Deus mandava uma ordem, destrói. O povo de Israel não destruía, não expulsava os povos da terra, não destruía todas as coisas, aí acabava se misturando e o povo se voltava contra ele. E os cananeus que Deus mandou que o povo de Israel expulsasse da terra, ficou lá e o povo de Israel sobrou nessa história. Então os cananeus estavam se voltando contra ele, contra o povo de Israel. E o povo de Israel está enfraquecido nessa época, sem liderança, né? Cícero era o general e Débora era a profetisa, que era quem tinha para julgar as causas do povo de Israel. Ficava debaixo de uma árvore julgando as causas. E Deus falou com ela. Deus fala com Cícero aqui. Fala com... Não é Cícero, gente. Cícero era o inimigo. Baraque. Anotei o nome dele aqui, que eu sabia que eu esqueci o nome dele. Com Baraque, Deus vai dar a vitória. E Deus deu a vitória. E só que ele queria que ela fosse junto. Olha, gente, um homem inseguro. Era um líder, comandante, estava inseguro. Não, quero que você venha comigo. Aí Débora falou, é pra vergonha de vocês, que todo mundo vai saber que uma mulher vai matar. E todo mundo pensa que era ela que ia matar, né? Porque mulher vai... A vitória veio por meio de uma mulher. Todo mundo pensa que é ela, né? A juíza, né? Mas não foi ela. A vitória final não foi ela. Mas eu quero só falar uma coisa sobre Débora. Que quando Débora fez um cântico sobre ela, e aí eu quero ler, Juízes 5, de 5 a 8, os montes vacilaram diante do Senhor até o Sinai, diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei, levantei-me por... Mãe, como foi que Débora foi levantada, que motivou Débora a dar um jeito num povo que estava sem direção? Foi, eu vou ser juíza. E aí eu vou julgar as causas de Israel. Vou ficar igual um homem. Qual foi a motivação e o que Deus usou em Débora? Mãe. Desenho da mulher. A gente não precisa ser igual a um homem para Deus usar a gente. Você entende o que eu quero dizer? Que Deus vai usar a sua sensibilidade. Deus vai usar as suas emoções, o fato de você ser menos racional e mais emocional, o que não significa ser mais menos inteligente. Você entende o que eu quero dizer? Eu não estou falando de cognição. Deus vai usar a sua sensibilidade. É isso que Deus vai fazer. Assim é o Senhor. Ele quer usar o seu desenho. Então, Débora foi juíza? Sim, porque ela jogou as causas. Ela foi profetisa? Sim, mas o que Deus usou de Débora não foi o fato dela ser juíza, foi a motivação que fez ela levantar. Eu fico imaginando uma mãe. Eu, minha mãe, gente, minha mãe é incrível. Tive um pai terrível. A família foi bem difícil. O que fez minha mãe assumir a casa foi a maternidade dela. Ela não foi o homem da casa, mas ela foi a mãe da casa. E como mãe, ela teve que sustentar, que seria o papel do pai. Mas ela precisou. Porque mãe alimenta, né? Mãe dá comida. Mas ela não tinha como dar comida se ela não fosse para fora trabalhar. Para ela ser mãe, tinha algumas condições na vida dela. Você entende? Foi isso que aconteceu com Débora. Não tinha, os homens não estavam vivendo o papel dela. Então, Deus me levantou como mãe. Então ela olhava para o povo de Israel e disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Ela jamais pensou em ir para a guerra. Eu fico imaginando o que foi Débora na guerra. Eu acho que ela ficou escondida em alguma carruagem, orando, sei lá. Alguma coisa ela ficou fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Esse louco desse baraque, né? Deus levantou. Aí, tinha uma mulher, dona de casa, e as tendas, ela é mulher de Eber, o Queneu, estava com as tendas próximas, né, da região onde Císera, o líder, da caravana, do exército oposto, que queria destruir a gente, eles tinham carros de ferro. O povo de Israel estava, sei lá, a cavalo, a pé. E aí o povo de Israel destruiu, Deus falou, e o povo de Israel destruiu todos, mas o líder, o comandante, fugiu. E estava já a Elzinha lá, limpando a tendinha dela, deixando, fez um leite gostoso. Eu acho que era leite de coco para colocar no cuscuz. Tenho certeza. Tenho certeza disso. Quando o cara chegou lá, ela olhou, gente, essa mulher estava por dentro de tudo que estava acontecendo. Ela sabia que o povo de Israel tinha que ganhar. Você entende? Que ela não era só uma dona de casa. Ela estava com o coração envolvido em tudo que estava se passando. Quando Císera chegou lá, ele pensa que eu não sei. Ele acha que eu não sei quem é ele. E ele pediu água. E ela deu o quê? Quem lembra? Eu acho que ela fez uma papinha com o cuscuz. Deixa eu bater esse negócio na barriga dele, tá cansado, vai dormir. Acho que ela era nordeste baiana, essa mulher. Porque a bicha era retada. E ele dormiu. E ela matou. Com o que que ela matou? Vocês lembram o que que ela matou? Com uma estaca. E o que era a estaca? E você acha que ela usava a estaca onde? Por que que uma mulher tinha uma estaca? Ela morava em tenda. Isso. Ela estava acostumada, né? Deserto, a areia saía, ela tinha que abrir as tendas. Estava acostumada com isso. Ela era uma mulher. E Deus usou alguma coisa que estava no dia a dia dela. E ela obteve a vitória. E a profecia de Débora se cumpriu. Uma mulher. Não foi Débora. Entende, queridas? Como é que Deus usa de maneira diferente e que a gente não precisa ser... E outra coisa, cada mulher é uma mulher. Deus usa de maneira diferente e a gente não precisa ser igual a ninguém. Mas no seu desenho. Mas aí... Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu queira falar. Eu acho que vai ficar muito longo, não vou falar mais. A gente entra no Novo Testamento. Vocês lembram daquele período entre Malaquias e Mateus, a Bíblia chama, alguns estudiosos chamam isso de período interbíblico. Então, haviam as leis que Deus havia deixado para Moisés, mas a gente percebe que quando chega o Novo Testamento, eles fazem os saduceus, os fariseus, os zelotes, no meio dos judeus. Cada um seguia uma corrente, certo? Eles pegaram essas leis, e tem outras, né? Tinham outras correntes. Gente, eles inventaram tanta coisa. Teve tanta coisa em cima dessas leis. E você percebe que quando Jesus fazia alguns milagres, e quando os milagres eram grandes, as pessoas falavam assim, existiam... não sei quantas pessoas foram alimentadas, foram homens, mulheres e crianças. As mulheres não eram nem contadas. Eu vi acho que foi Hernandes Dias Lopes falando que os maridos não podiam falar com as mulheres em público. Meu Deus! Você acha que foi Deus que fez isso? Ou foi um homem morto no pecado? Você acha que foi Deus que fez os homens maltratarem as mulheres? Você acha que foi Deus que levantou o machismo no mundo? Porque Deus? Aí a gente vem e fala de Jesus. A gente vem e vê Maria Madalena. Tem gente que diz que Maria Madalena e aquela mulher pega em adultério são as mesmas pessoas. A Bíblia não fala disso. A gente não deixa claro. Tá? Ele fala que Maria Madalena era aquela mulher de quem Jesus tirou 7 demônios. E que ela vivia numa região rica, né? E alguns dizem que ela foi uma das pessoas que ajudou Jesus. Aí são historiadores, a Bíblia não fala isso. Que ela ajudou Jesus no ministério dele. Mas como é hoje, tá? Século 21, estamos nessa época aqui. Como é hoje, quando a mulher tem algum desvio sexual? Como é que as pessoas se comportam? Tá natural, mas ainda existe um mulher, né? O homem pode ser o bicho que for, é um homem. Mas imagine naquela época, quando aquela mulher foi pega em adultério. O que era aquela mulher? Era um monstro. E estava sendo apedrejado. E existia isso na lei, né? Que ela tinha que ser apedrejada, mas não era só a mulher. Não era só para ela isso, não. E aí, Deus fala, Jesus chega e faz aquela frase. Gente, que frase incrível que tem que ser usada hoje. Se você não tem pecado, atire a primeira. Gente, Jesus, aí Jesus quebrou todos os protocolos. Jesus foi até essa mulher. A Bíblia fala que Jesus estava escrevendo na areia. Alguns falam que Jesus, em respeito a ela, porque se ela foi pega em adultério, do jeito que ela estava. Imagina como ela estava. Se ela estava nua, pelada. Que respeito, que coisa incrível. Eu quero agora que você se apaixone por Jesus com você. Eu quero que você pense no caminho que Jesus fez até você. Isso eu quero que você pense. E ele foi e disse... Ninguém? Ah, gente, que Jesus lindo. Pensa, ele falou, mas ninguém te condenou? Eu fico imaginando essa mulher, esse cara vai me apedrejar, porque ele não tem pecado. Ele falou, nem eu.
Não tinha uma coisa na lei que falava que tinha que ter duas testemunhas para condenar? E aí Jesus estava baixado, porque como? Porque se
eu não sei, pode
falar. Se alguém se pronunciasse, e se ele olhasse, ele teria que sair ser como a segunda testemunha.
Olha só.
Então ele abaixava como ninguém condenou, ele falou, como ninguém te condenou, também não te condenou. Duas. Pra poder, tipo, pegar no flagrante.
Que não tivesse e que não tivesse pecado, né? Isso. Porque ele tinha falado, né? Se alguém não tem.
Jesus era inteligente demais, né?
Ah, gente. Sim! Ah, Jesus, que Jesus lindo! Vocês lembram da história da viúva de Naim? Então, Jesus ia para um caminho, gente. Jesus ia para um lugar. Ninguém ligava para a viúva, gente. Ninguém ligava para a mulher. Jesus não podia...
os homens, o marido não falava, Jesus falava, Jesus dava atenção. As mulheres, gente, aquela mulher, tanto Maria e Marta, Maria de Marta, que lavou os pés de Jesus, eram amigas de Jesus, tá? Amigas, era uma casa para. Eu converso para outra história, nós falamos um pouquinho delas, né? Outra vez, para onde Jesus ia. Tem aquela mulher também pecadora, na casa de Simão, que lavou os pés de Jesus. Ela entrou, gente, uma mulher, entrar no lugar onde tem homem, já não podia. Mas entrar sem ser convidada, e Jesus ficou ali. E aquele mulher, se ela soubesse quem ela era, ele não deixava. Gente, que Jesus lindo. Esse é o nosso Jesus. Você entendeu que Jesus quebrou todos os protocolos? Ele estava indo para o lugar, a viúva de Naim estava no caminho, Jesus olhou. E quem ligava para a viúva, gente? Por isso que a Bíblia fala sobre Deus ser pai de órfãos, juiz de viúvas, sobre a verdadeira religião ser acolher as viúvas. A Bíblia fala sobre isso. E não ligava. Jesus passou e viu aquilo. Ah, gente. E quando Jesus olhou para ela, disse assim: não chore. Eu fico imaginando, Jamei fala isso e me emociona porque eu lembro dela e porque eu lembro de Irani, né? Irani falava muito sobre isso. Então eu fico pensando que Jesus colocou aquela mulher no ombro e falou assim: não chore. Deixa eu resolver esse problema aqui. Ele se importava. Eu fico imaginando os discípulos, mas Jesus parece que é doido, né? Tanta viúva pede filho. Jesus viu aquela. Assim como Jesus viu Agar. Ele viu, Jesus nos vê. E aí, vou pular bastante coisa aqui. Vemos na Bíblia a mulher samaritana, de quem Tony falou ontem. Mas é muito importante a gente entender o contexto de Samaria. Para a gente entender o que era. Porque assim, os samaritanos não falavam com os judeus. Gente, mas não falavam. Tinha ojeriza um com o outro. Não se passava lá. E Jesus falou em João 4, 1:26, você pode anotar, porque eu acho que se ler vai ficar um pouquinho extenso e eu quero tentar terminar, tá? A Samaria, quem era Samaria? O povo de Israel, em determinado momento, logo depois do reinado de Salomão, lembra? Foi o último rei de toda Israel. Houve uma divisão de reino do norte e reino do sul por causa de uma briga, uma confusão entre Jeroboão e Roboão, reis. Ficou o reino do norte e reino do sul, então ficou todas as tribos, reino do norte e uma tribo Judá. E esse reino do norte, depois de muito tempo, estabeleceu Samaria como uma capital e estabeleceu Samaria como lugar de adoração. Por quê? Qual era o medo inicial, né, lá na frente de Jeroboão? Ah, se eles foram lá, forem para Jerusalém, que ficavam no reino do sul, vão adorar lá, vão esquecer, vão se misturar com Roboão, não vão querer mais. Pronto. E aí se estabeleceu Samaria como o lugar de adoração. Ele fez bezerros para adorar. Lá na frente Acabe fez um templo para Baal. Foi uma época que, enquanto fulano era rei de Israel, fulano era rei de Judá, e eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Sempre foi assim. Josias veio, melhorou a situação, mas todos eles fizeram mal ao que era aos olhos do Senhor. Josias não, porque ele seguiu Davi, mas outros depois fizeram isso. E outros antes. E houve um tempo que eles foram dominados pelos assírios. Então, o reino do norte foi exilado e povos assírios se misturaram. Então, já sabe, né? Eles não vieram, digamos assim, judeus puros. E por conta de... Inclusive, quando o templo de Israel foi restaurado, Jerusalém foi restaurado, eles tentaram ajudar. Neemias, Esdras, ninguém quis a ajuda deles. Então, existia essa... Onde se adora? Por isso que ela perguntou a Jesus. É lá ou aqui? Então, o povo de Samaria era execrado. O povo de Samaria ninguém gostava. Então, Jesus falou com os discípulos em João 4. É necessário que eu passe por Samaria. Agora, pense comigo. Cabeça dos discípulos, Jesus vai passar em Samaria? A gente vai por... Eu fico imaginando e perguntando, a gente vai por Samaria, Jesus? Por Samaria. É isso que vai acontecer? Vai. Aí quando chega lá no poço, ele manda os discípulos ir comprar lá numa cidade. Acho que é em Siquém. É o nome da cidade, não lembro o nome da cidade. Ele manda comprar, os discípulos comprarem.
e ele se encontrou com a mulher. E aí começa a nossa história aqui. Primeiro é, qual foi o caminho que Jesus fez para chegar até você? Você se lembra disso? Eu me lembro. Jesus quebrou muitos protocolos, porque ele falou com uma mulher samaritana. Agora também não era qualquer mulher samaritana. A Bíblia fala que Jesus estava ali na hora sexta do dia. Sabe que horas era essa? Meio-dia. Tem gente que não, alguns estudiosos não acreditam nisso, mas eu acredito piamente nisso. A mulher samaritana, Jesus falou, depois que ela já tinha 5 homens, e o que tinha, naquela hora não era dela, ou seja, ela era uma adulta, né? Eu fico imaginando que aquela mulher ia numa hora, que as mulheres que pegavam água no poço, eu já vi a história de Rebeca, lembra que Rebeca estava pegando água no poço, quando ela chegou, elas iam no final do dia pegar água no poço, por causa do sol. E aquela mulher estava sozinha naquele lugar para pegar água. Porque eu não sei se a grande questão, se ela não podia, é que as pessoas não queriam. Imagina as mulheres lá. Quantos homens ela tinha tido e ela pegou o marido dos outros. E é com essa mulher que Jesus sempre conversa, gente. Aí ele fala assim, você pode me dar água? Olha que gentileza. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha 10 anos de idade. E foi pra mim foi assim, Deus me aceita? É isso, existe a cruz? Porque pra mim Jesus, aleijadinho, entendeu? Tiradentes, eram todos a mesma coisa. Ninguém tinha falado que Jesus, a cruz de Jesus, me tirava dos meus pecados. Gente, não menospreze a conversão de uma criança. E eu, pra mim, eu já estava fadada pro erro. Eu estava fadada pro mal. Era assim na minha cabeça. Uma hora eu conto minha história. E quando alguém falou da cruz de Jesus pra mim, aquilo resolveu. Mas aí, quando depois, aqueles primeiros dias de conversão, que alguém olhou pra mim assim, Deus vai usar muito a tua vida. Eu falei, o quê? Deus vai me usar? Não bastava ele me aceitar, ele vai me usar. Olha, não foi isso que Deus fez? Jesus fez essa mulher assim. Você me dá água? Ele falou assim, ela falou, você é um homem judeu. Como que você pode falar comigo? Uma mulher samaritana. Aí eu queria que a gente abrisse, tá? O único texto que eu quero que a gente abra e a gente vá... E eu vou terminar. Prometo que eu vou terminar. João 4. João 4. Vamos a partir do 1. E a gente vai ler junto e vai parando, tá? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. Para onde Jesus ia? Galiléia. Tinha vários caminhos para ir para a Galiléia, tá? Eu descobri que não tinha só esse. Aí Jesus fala, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar. Vamos botar uma parênteses aí nos discípulos? Os discípulos foram para onde? Para a cidade comprar. Eu fico imaginando os discípulos chegando lá na cidade. E Samaria, o que é isso aí? Ai, pão. A gente vai comprar esse pão? Fico imaginando assim, cheio dos preconceitos. Assim. Chegando lá. Eles não queriam passar por lá. Não existia essa possibilidade, você entendeu? Jesus deu um de João sem braço e falou, a gente vai passar em Samaria e vocês vão ali comprar. Então, os discípulos, com certeza, foram muito contrariados. para lá. Porque eles aprendiam, eles não se falavam. Pense que na época de Esdras e Neemias, eles não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Porque estavam misturados. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse a Jesus, dá-me de beber. Porque, bom, 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, ah, se você soubesse. Se você soubesse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, você pediria, e eu lhe daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu, disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir aqui mais. Você entende como ela está entendendo a coisa? E disse Jesus, vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e agora o que tens não é marido, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher, Senhor, eu vejo que és profeta. Nossa, olha, entrou na conversa religiosa. Hein? Nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus, mulher, não é nada disso aí. Crê-me que a hora vem e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que eu assim adoro. Deus é espírito, importa que os adorem em espírito. E a mulher disse, eu sei que é o... Bom, que revelação que essa mulher teve. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem e quando ele vier nos anunciará. Ela estava sentindo o cheiro disso. Jesus estava se revelando para ela. Jesus disse, eu sou. Sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se. Gente, maravilharam-se aqui. Não é ficar encantados, não. É tipo, ficaram assustados, surpreendidos de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse. Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Ninguém era doido, né? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Messias? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Pronto. Aí eu queria extrair algumas coisinhas só pra gente conversar um pouquinho depois. É sobre essa mulher. Primeiro, Jesus fez um caminho para chegar até ela. Depois ele usa uma gentil estratégia. Não só ele fala com essa mulher, como ele fala, você pode me servir? A mulher ficou encantada com Jesus fazendo isso. Depois Jesus começa a despertar a curiosidade dela, né? Começa a falar sobre ele mesmo. Só que aí depois, e Jesus revela que ele é. Gente, foi a primeira vez, tá? Que Jesus se declarou Messias, o Cristo. Foi para uma. Você entende que Jesus não estava nos padrões e nem nos nossos? Você entende que ele quebrou muitos protocolos? Porque se a gente entender a gravidade, que a mulher não era nem contada. Jesus conversou com uma mulher, tanto que os discípulos ficaram. Jesus, acho que Jesus é meio doido, deve ter ficado assim, né? Falando com a mulher, e samaritana. E essa mulher aqui, se ela tá por aqui, ela não vale nada. Então ela já. Ele já... Mas Jesus não só fez isso, mas ele se revelou para essa mulher. Do mesmo jeito que Deus apareceu para Agar, uma mulher rejeitada. Ele se revelou para aquela mulher. E disse que era o Cristo. Agora, vamos pensar numa coisa. Aqueles discípulos estavam com Jesus já há algum tempo. Que efeito eles tiveram no povo de Samaria?
Alguém veio ver Jesus depois disso? O que que essa mulher viu em Jesus? Que fez com que todo aquele povo fosse ver Jesus. E esse é o nosso ponto aqui. Porque essa mulher teve uma conversa com Jesus, gente, e essa conversa muito mais profunda do que a gente imagina. Porque Jesus estava falando assim, olha, eu vou colocar em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E ela chegou para São Jesus, por favor, não aguento mais vir aqui. Era isso que ela estava dizendo. E ontem Tony falou uma coisa que eu fiquei, falei, eu fui conversando com ele, falei, amor, parece que a nossa expectativa com Jesus não está muito associada à nossa vida aqui na Terra melhorar? Podia ser que aquela mulher continuasse sendo uma pessoa rejeitada pelos homens. Podia ser. Nós vivemos as agruras dessa vida, sim. Mas a impressão que eu tenho, e é uma coisa que Deus está falando profundo, por isso que eu disse a palavra, foi para mim. Antes de tudo, foi para mim. Porque o que que me parece, gente? Me parece que na nossa relação com Deus, a gente entra com Deus, a gente conhece Jesus e a gente ama na expectativa da nossa vida aqui na Terra mudar. Então, eu vou ensinar a Bíblia para os meus filhos porque eu quero que eles cresçam pessoas boas. E que eles se convertam para serem homens bons e mulheres boas. E se casem com homens e mulheres boas, bons. E quando isso não acontece? Mesmo eu tendo plantado tudo. Quando Jesus falou para ela, eu vou fazer de você uma fonte de água. Mesmo que você tenha que vir buscar água aqui. Que Jesus não estava falando que ia mudar o contexto, talvez, social dela. Sim, o pecado, sim. Jesus ia mexer com as estruturas dela. Mas algumas coisas talvez não mudassem. Talvez eu tivesse que vir sempre pegar aquela água, porque ele estava falando de outra água. Você nunca se questionou que tem coisas legítimas que você pede que não acontece? Não é legítimo, às vezes, a gente querer que o marido se converta, que o filho volte para Jesus. Mas parece que a gente condiciona o nosso amor por ele com isso. E eu não estou dizendo que a gente não deva pedir. E eu não estou dizendo que a gente não deva querer. Mas tem uma fonte. Tem alguma coisa que aquela mulher viu que para ela foi assim, não importa mais. Hã? Sim, ela viu em Jesus. Eu não sei exatamente explicar. Um homem que falou comigo e que ela descobriu era tudo o que eu estava precisando. É ter em Jesus todo o seu desejo. É ter em Jesus todo o seu suprimento. Mesmo ele. Isso. A minha suficiência está nele. Mesmo que algumas coisas legítimas da minha vida não aconteçam. Mesmo que as desgraças aconteçam. Mesmo que as calamidades aconteçam. Mesmo que as doenças venham. Porque elas vão vir. Pode não vir. Alguém pode ter uma vida perfeita. Mesmo que meu filho peque. Ele vai continuar sendo a minha fonte. E é disso que eu quero orar conosco. Porque é isso que Deus está falando comigo. Porque parece que quando as coisas fora, inclusive legítimas, né? Quando há uma perseguição, irmãos na igreja que nos ofendem, tanta coisa ruim acontece. Parece que eu fico assim, mas Jesus, eu fiz tudo certo. Eu ensinei os meus filhos. Parece que a nossa vida tem que ser linear. Eu faço A e resulto em B. Mas o que é que deve ser a minha... O que que deve ser a minha gana? Entende? Ele. Mesmo que eu tenha que voltar para essa fonte. Mesmo que eu tenha que beber água todo dia de novo. A minha alegria vai ser me encontrar com ele todos os dias. E eu acho que isso aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham uma fonte. E de repente, eles tiraram os olhos dessa fonte.
É isso que eu acho que quando. Isso que eu estava falando com o Tony ontem, né? Isso que eu ia dizer, mas esqueci de falar. Falei, amor, parece que Jesus tem um caminho para nós, tem uma rota. E quando essa rota fere as nossas expectativas, e quando ele vira e você acha que é para lá, parece que o nosso chão sai. E às vezes a gente se relaciona com Jesus por causa das coisas boas que ele pode nos dar. E ele nos dá, e eu não estou dizendo que vão acontecer as coisas ruins, entende? Ele nos dá, ele é pai, ele fala, qual filho pedindo um pão, a gente dá uma pedra, ele dá. Mas existem coisas que fogem, que tem a ver com as escolhas das pessoas, porque nem ele intervém, é livre-arbítrio. E às vezes a gente deixa a nossa paixão, o nosso amor, a nossa alegria, a gente não desvia às vezes, mas a gente segue arrastado. A gente segue. E o que é que a gente não viu ainda? O que é que a gente ainda não viu que a nossa paixão não foi? Porque é assim que ele trata a gente, cheio de paixão. Esse caminho que Jesus foi para chegar a essa mulher, ele rompeu todos os protocolos, ele foi mal visto, mal falado. O tempo inteiro ele assim, né? As pessoas falavam mal dele. Mas ele queria alcançar aquela mulher. E eu não sei quais foram os caminhos que Jesus, apaixonado por você, fez para te alcançar. Mas eu acho que a gente tem que se apaixonar por ele, apesar de. Entende? Porque ele vai até o inferno. Se lá no abismo eu fizer a minha cama, ele vai. Porque ele ama a gente. Agora, nesse percurso, de repente, a gente é frustrada por ele. Não sei se por ele, pela situação, pelas circunstâncias, pela vida. Como vai ficar o nosso amor? Depende de onde está as minhas fontes. Onde está o meu tesouro? Depende de onde meu tesouro não está. E é aqui que eu termino. É aqui que eu queria que a gente orasse. É aqui que eu queria que a gente buscasse do Senhor, que o Senhor falasse com a gente. E que a gente tentasse responder essa pergunta, Senhor, buscar que Ele responda essa pergunta, Senhor, que eu ainda não vi do Senhor, que eu preciso ver. Que Jesus, Ele quer se revelar para nós. Ele quer se revelar para nós muito mais do que a gente quer que ele se revele. Ele faz esforços para se mostrar para nós. Às vezes uma pessoa me falou assim, mas Jesus não tem falado comigo. Eu falei, eu acho que é a gente que não tem ouvido. A gente está tão congestionado. A gente está tão cheio de bens. E às vezes tem coisas que saciam a nossa sede, nossa fome. Essa mulher é uma mulher vazia, gente. Às vezes está vazio, é mais fácil de encher, né? E às vezes, quando a gente passa pelas situações da vida ruins, a gente corre para Jesus, não é? Parece que a gente está tão vazio e frustrado, decepcionado, a gente vai correndo para Ele. Não é que Ele queira que as coisas aconteçam. Mas às vezes é até mais fácil de encher, porque a gente está acabado. Sem esperança em nós mesmos e nas pessoas. E às vezes, quando tudo está bem, o meu marido é perfeito, o meu filho é perfeito, ele se torna a minha fonte. Eu me lembro quando eu casei, gente, eu tenho um marido maravilhoso. Eu tenho um marido incrível. E eu tenho até, assim, temor em falar isso. Eu me sinto muito amada pelo Senhor, pelo marido que Ele me deu. Mas eu me lembro quando eu me casei, eu fiquei tão apegada a Ele, que meu relacionamento com Deus ficou, sabe assim, alterado. E a primeira briga que a gente teve, depois que casou, Jesus falou, ah, lembrou de mim? E eu chorei muito, eu falei, Senhor, eu não quero trocar a minha fonte. O Senhor é a minha fonte. E eu já tive filhos fortes, brabos mesmo, para não criar nenhuma expectativa. Né? Os bichinhos eram
tinha que apanhar toda hora, tinha que ser corrigido toda hora, 10 mil conversas toda hora. Meu filho já nasceu advogado, entendeu? Então, gente, o bichinho bravo. E eu me lembro que todas as mães ficavam com o menininho do lado, assim, e eu saía toda hora. Então, Jesus já quebrou ali, ó, minhas expectativas, né? Ele está no Senhor, é um menino joia, e me conhece, eu sou apaixonada por eles. Mas o Senhor já falou, não coloca seu coração aí, viu? Não coloca. E é um menino de Deus, uma graça, mas Jesus já quebrou lá, né? Minha fonte aí. Então, aproveite. Se tem alguma coisa ruim acontecendo, para lembrar, vou para minha fonte. E se está tudo bem, veja se você não está com muitos bens. Entendeu? É muito bom ter coisas boas. É muito bom ter um marido joia, filho joia. É muito bom a vida estar bem. Mas parece que a gente se preenche tanto que a gente não consegue ver nosso maior tesouro. E quando uma dessas coisas cai da nossa vida, a gente fica questionando, Deus, eu não me amo? Né? Deus, eu não me amo? E eu quero que a gente olhe por isso, eu não olho.